Rádio.
Expresso.
Artigo: a dossiecracia no Brasil de reféns, o fator militar, de Piero Lerner, antropólogo, especialista em guerra híbrida, publicado no site Duplo Expresso, de 28 de julho de 2020. Um fio de sinergia entre forças armadas e judiciário. Semana passada, ficamos sabendo que o Ministério da Justiça elaborou um dossiê sobre professores e policiais do movimento antifascista. Tal relatório foi elaborado pelo coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes, chefe da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, a SEOP, do Ministério da Justiça. Voltarei a este ponto, mas antes quero registrar algo que apareceu na matéria de Marcelo Godoy de hoje. Trata-se da trajetória deste coronel. Abre aspas. Libório era major quando foi trabalhar na Casa Militar em 1998, que tinha então as funções do Gabinete de Segurança Institucional. Como tenente-coronel, foi designado para o gabinete do comandante do Exército, onde ficam o Centro de Informações e o de Comunicação Social, no chamado, entre aspas, gabinetão, e as assessorias de pessoal, jurídica, parlamentar e de finanças do comandante, no chamado, entre aspas, gabinetinho. Autorizado pelo general Francisco Albuquerque, então comandante do Exército, a exercer, ainda na ativa, uma função civil no Ministério da Justiça, Libério foi trabalhar em 2004 no Departamento de Recuperação de Ativos e de Cooperação Internacional, o DRCI, um dos mais importantes órgãos de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Permaneceu ali até 2007, quando rumou para a Controladoria Geral da União. O coronel só se tornaria conhecido fora dessa comunidade quando se tornou secretário-executivo do Ministério da Justiça em 2018, na gestão de Torquato Jardim. Fecha aspas. Prestemos atenção nessa ligação entre oficiais que passaram pela S2 do comandante, a área de inteligência, e que foram designados para operar junto a órgãos civis da justiça exatamente nessa matéria, lavagem de dinheiro e corrupção. O que será exatamente que as Forças Armadas queriam com isso? Cabe a elas se envolver nesse tipo de órgão e de operação? Essas são perguntas vitais para entendermos no longo prazo, desde 2003 pelo menos, como foi sendo montada a, entre aspas, sinergia entre militares e judiciário e como chegamos onde estamos. E por que 2003? Pensei nessa data-chave porque foi então que o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, criou a ENCLA, sigla de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Na apresentação que encontramos agora, encontramos também a sua definição. Abre aspas. A ENCLA é a principal rede de articulação para o arranjo e discussões em conjunto com uma diversidade de órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, das esferas federal e estadual e, em alguns casos, municipal, bem como do Ministério Público de diferentes esferas, e para a formulação de políticas públicas e soluções voltadas ao combate àqueles crimes. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, nota justamente onde trabalhava o coronel Libório, vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atua como Secretaria Executiva da ENCLA, por intermédio da Coordenação Geral de Articulação Institucional do DRCI. Fecha aspas. Foi então que começaram as ações de intercâmbio de juízes e procuradores com departamentos dos Estados Unidos. Tudo bastante direcionado, diga-se de passagem. Quando finalmente algo de relevante surgiu no caso Banestado, Tomás Bastos deu um golpe de contrapé e enterrou a operação, como ficou mais do que demonstrado pelo Duplo Expresso no último mês. Mas a Encla continuou produzindo articulações ao longo dos anos. Em 2012, a presidenta Dilma, lembrando aqui a sua declaração, não vai sobrar pedra sobre pedra. Em 2012, então, a presidenta Dilma autorizou uma decisão absolutamente sem precedentes do Ministério da Defesa, uma considerável ampliação de sua participação na Encla. Segundo a matéria do Defesa Net de então, abre aspas. O Ministério da Defesa decidiu ampliar sua participação na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, Encla. A partir de agora, representantes das três Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, integram o grupo de representantes de órgãos e instituições que compõem a Encla. Até então, apenas dois membros do Ministério da Defesa faziam parte desse colegiado. A ampliação do fórum foi iniciativa da Secretaria de Controle Interno da Defesa, que julgou importante a participação dos responsáveis pelo controle interno das Forças Armadas nesse processo. A intenção é fazer com que esses representantes possam conhecer ferramentas que contribuam para o desempenho das missões institucionais, principalmente nas ações voltadas para o combate à corrupção, uma das vertentes da Encla. Fecha aspas. Vamos, então, mandar uma na lata para tentar responder as perguntas feitas alguns parágrafos acima. Uma única coisa pode justificar a participação de setores militares em órgãos civis de combate à corrupção, e é a coleta de informações visando a montagem de, entre aspas, controle por dossiê. Vale lembrar que dentro da caserna existem órgãos próprios de fiscalização e ação jurídica, como os tribunais e procuradorias militares. A sua infiltração na Encla não é para tratar de casos de corrupção na caserna. O coronel Libório é um desses fios que a ganância militar no governo Bolsonaro deixou desencapado. Sua trajetória é uma pequena amostra de como os setores da inteligência militar infiltraram agentes na justiça para obter informações que são úteis para um futuro controle político. Notem que não houve necessidade de, entre aspas, casas ou aparelhos como os que existiam no regime militar. É a sinergia com a justiça e seus satélites que resolve a questão. E cada vez que alguém do PT estampar orgulho por fomentar essa autonomia dos poderes, é bom lembrar que junto com o que se vê, existe um monte de coisas operando no escuro. Mas é bom ver, como esse fio que desencapou, que é necessário que se façam as perguntas certas e que se olhe para as coisas certas, vendo além da ameaça aos professores e policiais em questão. O que, aliás, é um fato grave e importante, mas é a reta final de uma estrada vicinal dentro de um sistema de comunicações e vias. Uma delas é a sombra que Moro deixou tanto na Encla, junto com seu time de procuradores, quanto no Ministério da Justiça. Mais um trecho da matéria de Godoy para fechar. Abre aspas, com Bolsonaro no poder, Libório foi parar na Advocacia Geral da União. De lá, voltou para a Justiça, acompanhando o chefe terrivelmente evangélico. Foi quando a CEOP mudou e virou, segundo os críticos, uma, entre aspas, ABIN paralela. Na época de Moro, a secretaria não produzia relatórios sobre inimigos do presidente, nem anexava fotos de professores a papeluchos policiais. Seu trabalho era, aspas, integrar operações policiais contra crime organizado, pedofilia, homicídios e crimes cibernéticos. Fecha aspas. Um integrante da equipe do ex-ministro afirmou que foi essa secretaria a responsável por coordenar a transferência dos líderes do PCC para presídios federais. Está dada a dica. PS. Lício Monteiro. O lado de lá. Abre aspas. Corrupção internacional vira prioridade. A mudança na carreira de Leslie acompanhou uma mudança de foco do Departamento de Justiça e do FBI na última década. A partir de uma percepção de que a lavagem de dinheiro ajudava o financiamento do terrorismo, os agentes americanos passaram a se dedicar cada vez mais a casos de corrupção transnacional e lavagem de dinheiro, usando a legislação FCPA. Em português, Leis de Prática de Corrupção no Exterior, que tem jurisdição ampliada para o mundo todo. Hoje, a maioria dos casos de FCPA não tem nada a ver com terrorismo. A mudança trouxe dividendos para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e possibilitou uma renovada parceria com policiais e ministérios públicos de todo o continente americano. E se solidificou. Em 2017, pela primeira vez, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, já sob o governo de Donald Trump, incluiu o combate à corrupção estrangeira como prioridade para a segurança interna dos cidadãos americanos. Antes dele, a estratégia definida por Barack Obama em 2015 já mencionava a corrupção internacional como ponto de atenção, mas ela não tinha uma lista de, entre aspas, ações prioritárias.
Rádio. Expresso. A verdade chega primeiro.